Fernando Medina disse que não estranhava que o nome tivesse surgido porque se dava com muitas pessoas do Ministério das Finanças, mas não mencionou que tinha uma boa relação com a mulher de Fernando Medina. E eu queria lhe perguntar, primeiro, porque é que não o mencionou? Segundo, se alguma vez se encontrou com a mesma fora do ambiente profissional da TAP? E terceiro, se falou com ela alguma vez durante o ano 2022, em que desempenhou o cargo de diretora jurídica, e por isso parece-me relevante. Mas queria-lhe perguntar também se também tem uma boa relação com o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes. Esteve com ele no grupo de trabalho da entrada do Estado na TAP, esteve com ele na relação entre a NAV e a Secretaria de Estado do Tesouro, que o mesmo ocupava, e depois esteve com ele no próprio Ministério das Finanças. E pergunto-lhe se ele era uma dessas pessoas que poderia ter recomendado o seu nome, o atual Secretário de Estado das Finanças. E tem de responder. Gostaria também de lhe perguntar se falou com ele quando recebeu algum dos convites. E por fim, tendo em conta que mencionou essas pessoas das finanças, gostaria de saber quem eram então as pessoas do Ministério das Finanças com quem tinha boa relação e que poderiam ter recomendado o seu nome ao Ministro das Finanças, isto baseando nas suas palavras, que disse que várias delas com quem se dava bem o poderiam ter feito. Ontem a CEO disse-nos aqui que sentia muita pressão política na gestão da TAP, soubemos de vários casos, da mudança do voo do Sr. Presidente, de alterações a apresentações comerciais, de alterações a comunicados oficiais. Pergunto-lhe se teve algum caso de interferências do Governo nas pastas que tinha. E por fim, relativamente à sua declaração ao Tribunal Constitucional, tinha sido noticiado que não tinha declarado, como a lei exige, a indemnização dos 500 mil euros. Eu, pelo que vi, parece-me, e também depois pela sua resposta, que depois faça aquilo que efetivamente foi o resultado líquido, não é? Já sem todos os descontos, que o montante está lá, mas primeiro confirmar isso, se o montante estava lá ou não, e segundo, efetivamente, mesmo que o montante estivesse lá, faltava depois corrigir a fonte da proveniência do montante, e eu gostaria de saber se tal já foi corrigido, se já procedeu então a essa correção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Agradeço. Sra. Engenheira, tem 5 minutos indicativamente, mas o tempo que entender para dar resposta a este conjunto de questões do Sr. Deputado Bernardo Blanco. Se houver depois alguma questão que eventualmente não tenha ficado respondida, depois procuraremos que seja respondida dessa forma, pedindo ajuda ao Sr. Deputado Bernardo Blanco. Se faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à sua primeira questão, Sr. Deputado, sobre o tema das eleições, o que referi de facto é que era uma convicção pessoal minha, foi uma assunção minha, foi algo que admiti, mas que não tenho nenhuma evidência sobre esse tema. Nada me foi falado sobre esse assunto, nada me foi sugerido sobre esse assunto, por isso tratou-se apenas de uma leitura minha que poderá não estar correta, pode não corresponder à verdade. Disse-o com transparência que seria uma leitura minha. Relativamente ao tema da demissão por conveniência e se como seria necessário realizar uma Assembleia Geral de Acionistas para que ela se pudesse realizar e seria por isso que o assunto que se queria, penso que usou a palavra despachar, não é? Se queria despachar o tema, não tenho nenhuma evidência disso. Na verdade, a formulação jurídica que foi colocada foi sempre a de uma renúncia precedida por acordo e os advogados da TAP entenderam que seria esse a melhor forma de agilizar aquele tema e por isso não consigo de forma alguma ter essa inferição, ou seja, inferir que houvesse alguma razão para pensar numa formulação jurídica diferente daquela, nomeadamente esta que referiu. Depois, relativamente sobre a gestão política da TAP, se havia algum interesse em que eu saísse. Pelo menos foi essa a forma como eu entendi a questão. A minha resposta é não, eu nunca tive nenhuma indicação ou entendi por algum momento que haveria uma intenção da tutela setorial em fazer-me sair da empresa. Nunca tive razões para acreditar que assim foi. Relativamente à diretora do gabinete jurídico da TAP, que é a esposa do Sr. Ministro das Finanças, eu não a mencionei quando referi a lista de pessoas que me poderiam ter indicado, porque de facto não pensei no assunto, não entendi dessa forma. Tinha uma relação profissional com ela e muito boa, estritamente profissional, e não tínhamos por hábito falar sobre temas do foro da vida privada dela, do foro da minha vida privada ou de algo que estivesse minimamente relacionado com a situação profissional do marido da doutora Stefani Sá Silva. Por isso, não o mencionei por isso, porque não fiz essa associação nunca em momento algum. Se me encontrei com a doutora Stefani Sá Silva fora do ambiente profissional, recordo-me de dois almoços com a doutora Stefani Sá Silva, um deles porque tínhamos, os dois aliás, porque tínhamos saído juntas de uma reunião onde tínhamos estado fora da empresa com outras pessoas e acabámos por, a caminho da empresa, parar para almoçar. Não foi um almoço a dois sequer, foi um almoço com mais pessoas, porque estávamos a sair de uma reunião de regresso à empresa. E perguntou-me também se no ano de 2022 se falei com a doutora Stefani Sá Silva. Recordo-me pelo menos de duas situações em que isso aconteceu. Uma delas porque tomámos pequeno almoço e outra porque almoçámos. E almoçámos da mesma forma, ou tomámos pequeno almoço da mesma forma que o faço em ambiente profissional com antigos colegas, com antigas pessoas com quem já me cruzei. Eu diria que é uma lógica de networking e aconteceu com naturalidade e aconteceu duas vezes em 2022. E são estas as situações de que me recordo. Fora da empresa, fora de reuniões de trabalho, recordo apenas estas quatro situações em que estive com a doutora Stefani fora da empresa. Perguntou-me também sobre a minha relação com o doutor João Nuno Mendes. Eu tive uma, duas reuniões no máximo durante o grupo de trabalho do plano de reestruturação com o Dr. João Nuno Mendes, reuniões sempre muito participadas com muitas pessoas por temas específicos, e não consigo precisar se foi uma reunião ou se foram duas, mas não terá sido mais do que isso, penso eu. Sempre tivemos uma relação cordial, profissional. Quando assumi a presidência do Conselho de Administração da NAVE, solicitei-lhe uma audiência e tive essa audiência com o Sr. Secretário de Estado das Finanças. Falámos da empresa e das preocupações que a Secretaria de Estado do Tesouro teria para a empresa. Foi quando iniciei funções e o objetivo daquela reunião, daquele meu pedido, foi para ouvir o acionista na tutela financeira e perceber quais seriam os objetivos para a empresa. Até porque, pouco tempo depois, foi entregue à UTAM pelo Conselho de Administração da NAVE a nossa proposta de contratos de gestão para o exercício de funções na NAVE. São estes os momentos que me recordo de ter falado com ele antes da Secretaria de Estado do Tesouro. Na Secretaria, quando assumi funções como Secretária de Estado do Tesouro, falava com ele com alguma regularidade, temas normais do dia-a-dia e as conversas normais de colegas de trabalho, sempre de uma forma cordial e tranquila. Colocou uma questão também sobre quais assessores ou quem do gabinete poderia ter dado o meu nome. pessoas do gabinete do Sr. Ministro das Finanças, algumas que colaboraram muito de perto comigo na execução e na elaboração e na discussão do plano de reestruturação, o chefe de gabinete, ou seja, havia ali um conjunto de pessoas que me conhecia. Colocou também uma questão sobre se havia, enquanto durante a minha o meu mandato na nave, se havia muita pressão política das tutelas, na TAP, situações de interferência. Como referi, nunca senti que houvesse algum tipo de interferência na gestão do dia-a-dia da empresa, nas decisões de negócio que a empresa tomava com a tramitação normal. Relativamente à minha declaração de Tribunal Constitucional, confirmo que a declaração inclui todos os montantes recebidos da indemnização, que estão lá declarados, e confirmo também que, porventura, não terá ficado claro, explícito, que os montantes que estavam lá indicados incluíam a indemnização, os montantes líquidos recebidos da indemnização. Assim que essa situação foi detectada, num espaço de 3-4 dias, não me recordo efetivamente quantos, foi entregue no Tribunal Constitucional uma declaração com essa anotação. E penso que respondi à totalidade das questões.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Sr. Deputado Bernardo Blanco, pede a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, queria agradecer por ter respondido a praticamente tudo, só fiquei com uma dúvida numa das perguntas.
Faz favor, Sr. Deputado.
Que eu perguntei, para além do Secretário de Estado das Finanças, quem eram estas pessoas do Ministério que disse ter uma boa relação e que poderiam recomendar o seu nome? E a Sra. Alexandra Reis, a única coisa que disse foi o chefe de gabinete e mais algumas. E a minha pergunta é, quem eram estas pessoas?
Sr. Deputado colocou a questão. Colocou a questão, se puder, no fundo, identificar de uma forma mais precisa para o seu deputado, agradecia, Sr. Engenheiro. Faz favor. Se tiver possibilidade de o fazer.
Eu não tenho memória de todas as pessoas com as quais me cruzei no Ministério das Finanças. Referi o chefe de gabinete e alguns assessores juristas da equipa do Sr. Ministro das Finanças, que se mantiveram ainda do Ministério, da equipa do Sr. Ministro, e alguns assessores que trabalhavam lá.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Engenheiro Alexandre Reis, é muito frequente começar-se às vezes por dizer não irei gastar o tempo todo. Eu estava quase para dizer isto, não sei se vou fazer isso, porque eu tenho poucas questões e elas são sobre a nave e a sua entrada na nave Portugal. E, por um lado, eu queria pedir-lhe que retomasse a explicação que deu há pouco, retomasse o relato que fez e que pudesse detalhar um pouco mais, se puder, sobre os contactos que foram feitos, quer aquela conversa exploratória, penso que foi essa a expressão que utilizou, quer depois, mais à frente, o convite em concreto para assumir o cargo, assumir as funções na administração da nave Portugal. E os momentos em que isso aconteceu e as pessoas que participaram, digamos assim, nesses contactos. Depois, em segundo lugar, a questão da remuneração, nesse caso, relativamente às funções que desempenhou na nave Portugal. Passou a receber um ordenado menor do que na TAP, obviamente, mas que é o máximo permitido no setor empresarial do Estado e que é igual ao do Primeiro-Ministro, nos termos da lei. Eu queria perguntar-lhe se assinou um contrato de gestão na nave. a propósito da, digamos, de idêntica referência e discussão relativamente à TAP há pouco nesta audição. E, finalmente, uma questão que tem a ver com a própria gestão da nave Portugal, isto é,